Gravando. Um, dois, teste. Gravando.
Consulta ao primeiro secretário se há número de vereador inscrito para a abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereador suficiente para a abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Leitura bíblica está nos Salmos, de número 34, o versículo de número 7 e 8. O infeliz gritou, o Senhor ouviu e o salvou de todos os perigos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Está ali, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Ney Pereira por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 021/2015 e coloca a ata 021/2015 em discussão. Em votação, o vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Conforme combinado, dispenso a leitura da ata 022/2015. Coloca a mesma em discussão. Em votação, o vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presente. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos demonstrativos das prestações de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2015.
Receita de despesas, né, eu falo. Receitas e despesas. Demonstrativo de prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, período de 1º/5 a 31/5 de 2015. Receita. Saldo anterior, Bradesco S.A., R$ 98.885,72. Remuneração de funcionários, R$ 31.667,15. Duodécimo, R$ 159.000. Subsídio de vereadores, R$ 25.970,18. INSS, R$ 27.142,93. Averbação de funcionário e vereadores caixa, R$ 13.041,63. Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, S.A., R$ 723,79. Engenho, Capacitação e Desenvolvimento, Eireli, EPP, R$ 2.900. Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, R$ 19,13. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, S.A., R$ 79. Inteco, Tecnologia Informática de Coxim Limitada, R$ 4.620,70. Zilioto, Indústria Atacado Comércio de Representação Limitada, R$ 3.987,40. ABS, Materiais para Construção, Eireli PP, R$ 935. São Francisco, Comércios de Materiais de Construção Limitada, R$ 825. Oi, S.A., R$ 1.230,86. União das Câmaras de Vereador de Mato Grosso do Sul, R$ 360. EC, Taveira Consultoria Administrativa, ME, R$ 8.125. Alcenir Martins de Resende, ME, R$ 480. Brus Extintores e Equipamentos de Segurança Limitada, R$ 460. Clair José de Souza, R$ 1.000. GDM Silva Informática, R$ 270. Instituto Tiradentes Limitada, R$ 1.437. Lucimeiro Barbosa Ribeiro Luiz, R$ 70,00. Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, R$ 5.191,80. Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, ressarcimento de combustível, R$ 142,51. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, IRRF, R$ 4.649,43. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISS, R$ 243,20. Repasse consignado Bradesco, R$ 523,13. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, devolução, R$ 8.125. Laisla Cindy Martins Pissurno, R$ 788. Tarifa bancária, cheque, valor superior. É superior ou suplemento? Valor superior de R$ 12,00. Tarifa bancária, folha, cheque. Não. Voltando. Tarifa bancária de cheque, valor superior, R$ 32,20. Tarifa bancária, folha, cheque, R$ 12,00. Tarifa bancária, folha, cheque, R$ 62,00. Tarifa bancária, cesta empresarial, 2, R$ 45,00. Tarifa bancária excedente, guichê, caixa, R$ 66,00. Diárias de funcionários, R$ 2.114,60. Diária de vereadores, R$ 28.726,60. Total das receitas, R$ 257.885,72. Total de despesa, R$ 176.066,34. Saldo de 31/5/2015, Banco Bradesco, R$ 81.819,38. Total em caixa, em 31/5/2015, R$ 81.819,38. Ah, tá. Eigo Pereira Malaquias, contador. Levino Gomes de Amorim, primeiro secretário. Alcir Gonçalves Dias, presidente. Está ali, senhor presidente. Demonstrativo da prestação de contas de Câmara Municipal de Alcinópolis, período de 1º/6/2015 a 30/6/2015, mês de junho de 2015. Receita e despesa. Receita, saldo anterior Bradesco S.A., R$ 81.819,38. Remuneração de funcionário, R$ 30.501,36. Duodécimo, R$ 159.000. Subsídio de vereadores, R$ 25.370,82. Atendimento ao 13º salário, R$ 7.839,37. INSS, R$ 27.142,43. Verbação de funcionário e vereador caixa, R$ 13.041,63. Empresa Energética de Mato Grosso Sul, S.A., R$ 1.187,01. Aqui. Saeng Serviço de Construção Civil Limitada, EPP, R$ 7.663,48. Supersa Capacitação Marketing Limitada, EPP, R$ 3.600. Empresa de Saneamento de MS, SA, R$ 79. Inteco Tecnologia Informática de Coxim Limitada, R$ 4.620,70. Jornal Correio de Costa Rica Limitada, ME, R$ 3.135,29. Oi, SA, R$ 1.170,19. União das Câmaras de Vereador de Mato Grosso Sul, R$ 360. E C, Taveira Consultoria Administrativa ME, R$8.125. Alcenir Martins Rezende ME, R$580. Lucimeiro Barbosa Ribeiro Luiz, R$200. Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, R$5.191,80. Valéria Ferreira Araújo de Oliveira, ressarcimento de combustível, R$567,84. EC Taveira Consultoria Administrativa ME, ressarcimento, R$633,03. Prefeitura Municipal IRRF, R$4.649,43. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISS, R$463,15. Repasse consignado Bradesco, R$523,03. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, devolução, R$15.000. Laisla Cindy Martins Pissurno, R$788. Tarifa bancária, cheque, valor superior, R$8,42. Tarifa bancária, folha de cheque, R$14. Tarifa bancária, folha de cheque, caixa, R$34,50. Tarifa bancária, cesta empresarial 2, R$45. Tarifa bancária, excedente, guichê, caixa, R$50,60. Diário de funcionários, R$3.690,40. Diária de vereadores, R$15.932,40. Total de receita, R$240.819,38. Total de despesa, R$182.208,88. Saldo em 30/6/2015, Banco Bradesco, R$58.610,50. Total em caixa, em 30/6/2015, R$58.610,50. Eigo Pereira Malaquias, contador. Levino Gomes de Amorim, primeiro secretário. Alcir Gonçalves Dias, presidente. Demonstrativo de prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, período de 1/7/2015 a 31/7/2015, mês de julho de 2015. Receita. Receita e despesas. Saldo anterior Bradesco, 58 mil. Saldo anterior Bradesco, 58.610,50. Remuneração de... Vamos depois, segue aqui, ó. Voltando, saldo anterior Bradesco do décimo, R$58.610,50. Remuneração de funcionário.
Saldo anterior Bradesco é 158 mil e pouco, do décimo, 159 mil.
Então, voltando, consertando. Saldo anterior Bradesco de do décimo, R$858.610,50 e R$159.000. Remuneração de funcionário, R$30.390,88. Subsídio dos vereadores, R$25.670,50. INSS, R$27.142,93. Averbação de funcionários e vereador Caixa, R$13.468,37. Empresa Energética Mato Grosso Sul, S.A., é R$865,92. Supersa Capacitação Marketing Limitada, EPP, R$3.100. Empresa de Saneamento de Mato Grosso Sul, S.A., R$79. Intecto Tecnologia, Informática de Coxim Limitada, R$4.620,70. E esse logo? Local Web Serviço de Internet S.A., R$44,70. Oi S.A., R$1.312,69. União das Câmaras de Vereador de Mato Grosso do Sul, R$360. EC Taveira Consultoria Administrativa ME, R$8.125. Alcenir Martins Rezende ME, R$437,50. Lucimeiro Barbosa Ribeiro Luiz, R$210. Valério Ferreira de Araújo Oliveira, R$5.191,80. Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, ressarcimento de combustível, R$218. Prefeitura Municipal de Elsinop, IRRF, R$4.649,43. Prefeitura Municipal de Elsinop, ISS, R$307,19. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, R$24,96. Repasse consignado Bradesco, R$206,87. Laisla Cindy Martins Pissurno, R$788. Tarifa bancária, cheque valor superior, R$47,01. Tarifa bancária folha de cheque, R$16. Tarifa bancária folha cheque caixa, R$44,85. Tarifa bancária, cesta empresarial, R$52,70. Tarifa bancária, excedente, guichê, caixa, R$55. Diárias de funcionários, R$1.187. Diária de vereadores, R$482,80. Total de receita, R$217.610,50. Total de despesa, R$129.799,81. Saldo de 31/7/2015, Banco Bradesco, R$87.810,69. Total em caixa, em 31/7/2015, R$87.810,69. Eigor Presidente, Eigor Pereira Malaquias, contador. Levino Gomes de Amorim, primeiro secretário. Alcir Gonçalves Dias, presidente. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Levino pelos demonstrativos das prestações de conta do mês de maio, junho e julho. E vai ser encaminhado para o e-mail de todos os vereadores para terem conhecimento dos gastos da Câmara Municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios números 008/2015, 009/2015 e 010/2015 do gabinete do vereador Aloysio Martins.
Ofício GVPA. Aqui eu não preciso desse cabeça, sai lá, não, só aqui, né? Sim. Pode, né? Ofício GVAP de número 008/2015, Alcinópolis MS, 23 de junho de 2015, Ilustríssimo Senhor Senador. Com os meus cordiais cumprimentos, felicito-o pelo excelente trabalho em prol do país, Estado, município, presciente de inveterada atenção, venho através desse solicitar o vosso empenho no sentido de priorizar esforço a alocação de recursos junto ao governo federal da ordem de R$300 mil para a construção do Museu Histórico Arqueológico e pela odontológico do município de Eucinópolis, Mato Grosso do Sul. A presente proposição consubstância-se pela necessidade imperativa de espaço adequado para a acomodação do revelante acervo museal que se encontra exposto em instalação transitória, ressaltando a primazia pela otimização e o ambiente condicionante essencial para a conservação das peças primícias primordiais para o resgate da preservação da nossa história, limitado ao exposto. Evoco vossa eficiência e comprometimento com a causa. Sempre à disposição. Retiro protesto de estima e consideração. Atenciosamente. Aloísio Martins, vereador líder do PMDB. Eudomar Carneiro Fernandes, prefeito municipal. Ilustríssimo senhor Valdemir Moca, MD, senador da República, Brasília e Distrito Federal. Está lido, senhor presidente. Ofício GVAP de número 009/2015, Eucinópolis 23, Eucinópolis, Mato Grosso do Sul, 23 de junho de 2015. Ilustríssimo senhor secretário, com os meus cordiais cumprimentos, facilito-o pelo excelente trabalho em prol do país, estado e município. Presciente de inveterada atenção, venho por este expediente solicitar vossa beneplácito no sentido de viabilizar e disponibilizar através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, na data de 6 de novembro de 2015, sábado, num show com um artista da nossa música regional, enfatizando nosso alvitre pela célebre banda Xalana de Prata, para brindar o encerramento das atividades relativas à quarta semana municipal da cultura SEMUC. A presente proposição tem por supedâneo para sua consubstanciação a lei de 347/2012, de 30 de novembro de 2012, da minha autoria, que institui no município de Eucinópolis, Mato Grosso do Sul, a referida Semana Municipal da Cultura SEMUC, com o objetivo de resgatar e preservar valores culturais locais, conscientizar, incentivar e valorizar todas as formas de manifestações culturais principais, essenciais para o resgate de preservação da nossa história, enfatizando que, conforme o parágrafo 1º do artigo 2º da citada lei, a música foi o tema escolhido para o ano de 2015. Anexo cópia lei 347/2012, de 30 de novembro de 2012. Limitado o exposto, evoco vossa eficiência com a sempre à disposição. Retiro protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Aloísio Martins, vereador, líder do PMDB, e o Domar Carneiro Fernandes, prefeito municipal, e o ilustríssimo senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário do Estado de Cultura, Turismo e Empreendedorismo e Invocação, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente. Mais um. esse aqui. Ofício GVAP de número 010/2015, é o Sinopse 23 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, felicito-o pela imparcialidade e estoicismo à frente desta corte. Presidente, de inveterada atenção com o intuito de colaborar com o desenvolvimento do meu município, venho por este expediente solicitar vosso empenho no sentido de priorizar esforços para promover estudos e viabilizar e elaboração de projeto objetivando a instalação de comarca do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, ainda que na modalidade itinerante. O presidente, o presente pleito consubstancia-se na justiça reivindicação da sociedade alcinopolense que nutre ascensão do estar desassistida pelo poder judiciário, tanto pela distância de 130 quilômetros da sede de Coxim, da comarca de Coxim, Mato Grosso do Sul, obstáculo que dificulte o acesso e por vezes, parceia o direito de muitos, especialmente das classes sociais de menor poder aquisitivo, quanto pelo fato de fechamento do juizado especial de pequena causas de funcionários na cidade até o início do corrente ano, obrigando o deslocamento até a sede, todos os litigantes das suas menores, cujo valor muitas vezes são compensa, muitas das vezes não compensa a viagem. Todavia, impera-se a justa reparação de direito para a manutenção de ordem, limitado ao exposto e consciente das importância que agrega para a sociedade e presenças judiciárias. Rogo vossa eficiência e comprometimento com a causa. Supera a disposição reitora, protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Aloysio Martins, vereador, líder do PMDB, e o Domar Carneiro Fernandes, prefeito municipal. E esse aqui vai ler? E o excelentíssimo senhor João Maria Loz, DDD, presidente do TJMS Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura dos ofícios e solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício número 3.726/gabinete/CINFRA/2015.
Ofício de número 3726, gabinete CINFRA 2015. Campo Grande, 13 de julho de 2015. Senhor vereador, em atenção ao contido no ofício número 005/2015, encaminhando cópias dos ofícios de número 3 e 4/2015, e indicação de 1553/2015, solicitando estudos e elaboração do projeto e comitantemente estadualizar a extensão da MS 3436, trecho de Alcinópolis MS 217, percurso de 33 quilômetros, sentido distrito de Buriti, município de Alto Araguaia, Mato Grosso. vimos cientificar o que se segue. É sabido que a estadualização da rodovia municipal implica em aporte de investimento em obras, serviços e equipamentos. Verifica-se, portanto, em tal situação, a criação de despesa para o Poder Executivo. Por essa razão, a fim de que seja autorizada a referida estadualização, faz-se necessário ouvir o mandatário maior do Estado, que analisará a conveniência e a oportunidade em aceitar a indicação. Ainda é de conhecimento geral que no atual cenário econômico o Estado encontra-se num momento de quebra de receita e qualquer aporte de recurso impactaria negativamente as finanças estatais. Não obstante, entendemos a importância da situação e cremos que, num futuro próximo, tal reivindicação poderá ser atendida, visto que o Estado ainda está em reestruturando. Atenciosamente, Emerson Antônio Marques Freire, secretário de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, em exercício. Ilustríssimo senhor vereador Luiz Pereira, Câmara Municipal de Alcinop, Avenida Veraldo Fernandes Barbosa, 1223, Centro. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do ofício e solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício UBS número 02/2015 do gabinete da senhora Lucilena Alves de Oliveira.
Ofício BS, SI de número 02/2015, Alcinópolis, Mato Grosso Sul, 5 de agosto de 2015. Ilustríssimo senhor, cumprimento a vossa senhoria e na oportunidade venho por meio deste comunicar que a campanha nacional contra poliomielite e campanha de multivacinação estará sendo realizada no período de 15 a 31 de agosto de 2015 e que o dia D será no dia 15 de agosto na Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família. Atenciosamente, Lucilena Alves de Oliveira, responsável técnica, Sala de Imunização, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Ao senhor Alcir Gonçalves Dias, MD, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura. E não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, encerramos a pauta e partimos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir, encerramos a pauta e passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 026/2015 do gabinete do vereador Passarim da Saúde.
Ofício de número 26/2015, Alcinópolis, 7 de julho de 2015. Assunto, solicitação, faz. Excelentíssimo presidente, venho através do presente expediente solicitar de vossa excelência que seja alterada o meu nome parlamentar de Passarinho da Saúde para Valdeci Passarinho. Vem outro particular para o momento, aproveito a oportunidade para externar protestos de elevadas estima e distinguido apreço. Atenciosamente, Valdeci Passarinho, vereador PSDB. Ao ilustríssimo senhor Alcir do Escritório, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, vereador, primeiro secretário, pela leitura do comunicado do vereador Valdeci. E não havendo mais nada nas matérias do Legislativo, encerramos a pauta e partimos para o uso da tribuna. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre companheiro vereador Marcão, se disporá de 15 minutos.
Presidente, bom dia. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Aloísio, cumprimento os demais companheiros. A minha passagem aqui é rápida. Tem três indicações e gostaria, se os companheiros que tivessem já feito ela, que se manifestem. A questão de placas indicativas das escolas e de alta velocidade. Se alguém já tivesse feito a indicação, que manifeste. E a outra é a questão dos três portais nos quais se identificam a capital estadual da arte rupestre do nosso município. Se tiver algum também. A segunda é um trabalho que a Secretaria de Obras fez uma adequação na estrada do Corredor da Triunfo. E está uma erosão enorme nas margens da cerca. E está até sem segurança a cerca, que fizesse uma adequação. Essas são as indicações que estarei apresentando na próxima sessão. E vamos deixar para a segunda sessão a outra, um apoio que eu vou pedir a todos vocês. Obrigado, presidente.
Agradeço o companheiro vereador Marcão pelo uso da tribuna e consulto se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
E agora, Valdeci o quê? Passarinho da saúde. Valdeci, o passarinho da saúde.
Com a palavra, nobre companheiro Vai. Valdeci Passarinho, disporá de 15 minutos.
E agora, acabou? Não, volta. Ô, Valdi.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual eu cumprimento os demais parlamentares desta casa, em nome da dona Nenê, cumprimento as pessoas que se fazem presente aqui. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uso da tribuna nessa primeira sessão. Inicialmente, como já disse na sessão solene de abertura dos trabalhos, nós parlamentares só usamos do momento do chamado recesso por nome mesmo. Entrou em recesso parlamentar, mas estamos atuante 24 horas por dia em prol da nossa população. Eu quero aqui destacar, e eu sempre digo aqui nesta tribuna, que tenho aí a mania de ser mal interpretado por algumas pessoas em minhas colocações, porque sou muito autêntico, crítico quando necessário, mas sempre disse que também, quando faço uso dessa tribuna, aquilo que é necessário ser de acordo com a administração municipal, sempre fui também. E eu quero destacar que nós, desde o início deste ano, estávamos pleiteando a bancada do PSDB o patrulhamento da estrada que dá acesso ao assentamento Santa Fé e o próprio assentamento Santa Fé em si. Em meados agora do mês de julho, as patrolas estiveram no assentamento Santa Fé, vereador Marcão. E ficou um serviço excelente. Os assentados que já residem lá, ficou muito satisfeito. Eu quero deixar aqui a mensagem em nome dos assentados do assentamento Santa Fé. E parabenizar a administração municipal. É dessa forma que se trabalha. É dessa forma que tem que ser feito. Tem que dar a resposta necessária para o crescimento, principalmente dos pequenos produtores. Nós sabemos da dificuldade imensa que tem os assentados do assentamento Santa Fé. A grande maioria, pelas questões financeiras e o acesso. Hoje, vereador Marcão, Vossa Excelência, que anda muito aí para o nosso município, sabe, São 20 e poucos quilômetros daqui o assentamento, e dando um entorno, dando a volta por lá, quase 30 quilômetros. E a grande maioria dos assentados, o poder aquisitivo financeiro é pouco. Não tem meios próprios para locomoção, tem uns que não tem como se locomover por conta própria. Depende de um ou de outro. Então tem que ter o apoio do poder público, tem que ter o apoio da administração municipal. E uma situação que eu sempre coloquei aqui, e eu vou continuar colocando, e eu gostaria de ter o apoio dos pares dessa casa, é que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento estivesse mais atenta às ações do assentamento Santa Fé em apoio aos pequenos produtores, para que pudesse as pessoas que lá vivem se autossustentar. Apoio técnico, principalmente. Nós sabemos que as pessoas têm a disposição de plantar, de estar lá, desenvolver, mas não têm o conhecimento técnico e não têm o apoio também, não têm o apoio da Secretaria de Desenvolvimento, não têm o apoio da administração nesse sentido. E nesse sentido, eu quero fazer questão de lembrar aqui que, em termos desse tipo de apoio, a carência, vereador Marcão, vereador Ney, ela é muito grande, não só por parte dos assentados do assentamento Santa Fé, mas também dos pequenos produtores no entorno do nosso município, da nossa cidade. Vossa Excelência sabe da dificuldade que tem. Hoje, eu queria que me nominasse qual o programa que beneficia o pequeno produtor, que funciona, que o município dá assistência. Se Vossa Excelência tiver conhecimento, vereador Marcão, eu estou à disposição para que Vossa Excelência me pontue essa situação. Eu vejo muita carência, muita deficiência nesse sentido. Vou ouvir o vereador Marcão.
Alguns benefícios foram feitos em questão de convênio, né, de com o Estado. Como foi uma mudança, que eu falo na bacia leiteira, porque é uma coisa que eu acompanhei, eu venho acompanhando, questão de gestão, teve parou, mas não foi por motivo de Estado e nem por motivo de prefeitura, foi uma questão de gestão, troca de gestão. A questão do município, foi a questão aberta agora há poucos dias, a questão de fornecer alimentos, né, a partir da pequena família, do agricultor, para a merenda escolar. Se eu não estiver enganado, já foram já acertados, acho que tem até dois pequenos produtores, já vão começar a fornecer esses alimentos, produtos alimentos para a prefeitura. Já foram feitos, eu não me lembro o nome dos dois aqui agora, mas já tem. Até hoje, se não me engano, foi publicado hoje no Diário Oficial essa questão do pequeno produtor estar fornecendo produtos alimentícios para as merendas escolares.
Vereador Marcão, tudo bem. Também tenho conhecimento dessa situação. Mas o que eu quero chamar a atenção, cada um tem um ponto de vista e eu respeito a colocação de cada parlamentar, de cada pessoa. Mas estou aqui para discutir isso, estou aqui para colocar o que eu penso. Essa questão aí, a divulgação, ela é muito pouca, vereador Marcão. Se cria um edital e numa semana já não está funcionando mais, não se divulga. Não faz um contato com o pequeno produtor direto. Não cria nenhum mecanismo de incentivo, uma audiência pública. Muitas pessoas, Vossa Excelência, sabe que tem condições de produzir e produzir com qualidade, em maior escala. Mas tem que ter aonde que vai colocar diretamente. Então é nesse sentido que eu falo a inserção. Eu falo da participação, da vontade da Secretaria de Desenvolvimento nesse sentido. O programa de inseminação, nem se fala, não se vê falar mais em programa de inseminação. O programa de seringa, não se vê falar mais nisso. O apoio às pequenas empresas também, partindo agora para o outro lado. Vossa Excelência mesmo colocou aqui, e eu tenho conversado aí com muitas pessoas nesse segmento, a questão da argila no nosso município. Não se tem uma intervenção do poder público municipal nesse sentido, de dar o apoio às pequenas empresas para que eles possam produzir, se autossustentar e gerar emprego e renda aos nossos munícipes. Vossa Excelência sabe da qualidade da argila que temos, Vossa Excelência sabe hoje da qualidade, principalmente do bloco que é produzido, o tijolo bloco que é produzido no nosso município. E Vossa Excelência também deve saber, assim como todos os pares dessa casa, que se não tiver um incentivo por parte do poder público, uma forma de contemplar essas pequenas empresas, principalmente essas empresas que já estão atuando, daqui uns dias as empresas vão fechar a porta. Elas vão fechar a porta, vai bater o desemprego nesse sentido. E o que essas empresas têm a maior dificuldade, vereadores, senhores parlamentares, é a questão da energia elétrica, da qualidade da energia elétrica para tocar as máquinas com tranquilidade e produzir em maior escala, porque hoje nós temos o mercado, e isso, Vossa Excelência, vereador Marcão, melhor do que ninguém tem um conhecimento nesse sentido. Temos mercado para absorver aquilo que é produzido aqui dentro do nosso município. Mas o poder público não está nem aí. Vou ouvir o vereador Ney Pereira.
Senhor vereador, eu venho compartilhar com Vossa Excelência o vosso discurso, que sempre pautado pela defesa do povo, da população, daquilo que mais precisa da atenção de cada um de nós. Eu vejo que hoje a prefeitura teria que ter uma fórmula, criar um mecanismo, vamos dizer assim, de colocar uma comissão para atender aquele pequeno produtor, porque a burocracia do país, enquanto se fala de compra hoje da parte do meio público, é muito grande. A pessoa de menor conhecimento, aquele que produz lá um pouquinho, ele não tem o conhecimento nem de se hoje se articular em cooperativas, criar uma fórmula de vender para a prefeitura. Então eu vejo que a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, teria que criar uma comissão ali, colocar ali um agrônomo, colocar ali mais dois técnicos junto, para fazer todo o trabalho burocrático e somente o produtor vender e receber seu cheque no final do mês. Essa é a minha colocação, essa é a visão que eu tenho. Enquanto isso não acontecer, nós vamos pedalar, a Vossa Excelência vai vir, e aquele pequeno que está ali, o chacareiro, o assentado de Santa Fé, vai ter essa dificuldade até o final da vida e não vão conseguir resolver. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ney Pereira. É nesse sentido que eu falo. Eu falo nesse sentido. Vossa Excelência foi muito feliz quando colocou aí na questão da criação dessa comissão para que se elabore. Só que também, vereador Ney, não adianta criar no papel uma denominação e não escolher pessoas que realmente estão comprometidas com as ações necessárias. Não adianta criar e não pôr pessoas comprometidas. É isso que eu falo, a questão da divulgação e a questão do apoio para que isso seja feito. Então, quero deixar esse destaque aqui, eu sempre tenho falado que a administração municipal fala muito bonito, mas é quando vem aqui, quando a casa está cheia, mas na hora de executar aquilo que é necessário, deixa a desejar, deixa a população à mercê, e muitas pessoas, às vezes, tem a necessidade até de se deslocar do nosso município para outros municípios por falta de uma ação mínima do poder público para que ela continue aqui, para que ela produza aqui, para que ela continue dando condições a seus familiares aqui no nosso município. E nós temos inúmeros casos desta forma que acontece no nosso município. Então, eu quero chamar a atenção do poder público e chamar a atenção da administração municipal para o diálogo com esta casa, para o diálogo com esta casa, porque toda a vida, se o nosso município, em muitas áreas, está na situação que está, eu culpo a falta de diálogo, mas é diálogo saudável, é diálogo dentro daquilo que existe a possibilidade de execução. Não vim com conversa mole, com enrolação, com conversa fiada para enrolar o povo. O povo já está cansado disso, vereador Marcão. Tem gente que não tem coragem de ir na prefeitura mais para falar com ninguém. Porque toda hora que vai, dá com a cara na porta, dá com um não. Tudo existe empecilhos. tudo é difícil de se fazer. E agora, vereador Marcão, o que me indigna mais, o que me indigna mais ainda, a cada dia que passa, eu fico mais indignado. Porque tudo o que está acontecendo agora é culpa da crise. Tudo o que está acontecendo agora é culpa da crise. A crise do momento é a grande responsável por tudo. Mas ninguém fala da falta de planejamento. Ao meu ver, faltou muito planejamento. Se fala da queda nas arrecadações e dos investimentos. Mas e na época, vereador Marcão, que existia dinheiro a rodo, como se diz? Era gastado de qualquer jeito, de qualquer forma, não se teve um planejamento. Hoje reclama, mas se reclama é porque planejou mal, é porque não fez economia o suficiente para atravessar as dificuldades que existem. Então o meu pensamento é dessa forma, mas volto a falar. Existe a falta de diálogo, mas diálogo consciente, diálogo dentro daquilo que existe a possibilidade de executar. Não com conversa fiada para ganhar tempo e enrolar o povo. Obrigado, vereador Marcão. Na próxima sessão eu continuo a minha pauta.
Agradeço, vereador Valdeci Passarinho, pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza. Isamita Alves Leite.
Isamita Alves Leite transfere. Consulte se há mais escrito.
Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre companheiro, vereador Walter Roniz Dias de Souza, disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, vice-presidente Enio Queiroz, primeiro secretário, vereador Levino, em nome do vereador Marcão, cumprimentar todos aqui. Cumprimentar também a Fernanda, a Valéria, a Dona Nenê, que está presente na sessão. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, eu quero já iniciar ela com algumas cobranças ao prefeito municipal. A gente vê que nos últimos meses, questão de estrada, eu venho sempre cobrando aqui nas sessões anteriores e a Secretaria de Obras, não sei, passando por alguma dificuldade, até porque o secretário a gente quase nem se fala, não vem nessa casa explicar o que está acontecendo e quase não atende o nosso pedido, quase não atende o pequeno produtor, quase que não atende aos nossos pecuaristas. Em diversas situações aí, algumas estradas vicinais que dá acesso a MS 217, vou citar algumas aqui, do senhor mesmo, Agimiro, que dá acesso a várias propriedades, naquela região, mais de 15 propriedades, e realmente está ficando difícil. Até na última semana agora, eu estive na região, estou lá com... Me deparei com um ali do Almir, atolado, e ele dando, sabe, os políticos, o cão mais velho do inferno, em questão de estrada. Eu disse para ele, falei, Almir, vereador, ele não tem o poder de pegar uma máquina, de descolar uma máquina numa determinada região para fazer manutenção de estrada. Não tem, o único poder nosso é chegar e cobrar. E o executivo, ao prefeito municipal, ao secretário, e cobrar. Não temos esse poder de fazer. Então, realmente, a situação lá naquela região está bastante difícil. As pessoas ali não têm nem o direito de vir. De carro baixo mesmo não passa. Se passa, o cara tem que ir aí estourar todo o carro para vazar em determinado ponto dessas estradas. E eu disse também ao prefeito municipal, respeito da estrada que dá acesso à Dona Zilda, perto do João Boca. Então, tem algumas estradas aí para frente da divisa do Gimiro com o Romeu, questão do mato dentro da estrada, para ele dar uma abrida na estrada, fazer manutenção com a patroa, abrir um pouquinho, o mínimo aí 2 metros de cada lado, para as pessoas, sabe, ter o direito de ir e vir das suas propriedades. Também não foi feito. Eu tive também a semana atrasada numa região, até estava vindo falando com o Marcão aqui, respeito dessa mesma estrada. Estrada da Passarada, que dá acesso a várias propriedades. Para frente da Vonicinha e outras. E realmente tem um trecho lá que precisa mesmo, pelo menos, tirar a areia, vereador Marcão. A gente sabe que é a dificuldade que tem, Vossa Excelência disse que a máquina já teve lá esse ano, mas pelo menos fazer a manutenção de areia em alguns pedaços, tirar, porque é impossível o cara forrar, né, um areião nessa época, realmente está difícil mesmo. Pelo menos fazer a manutenção, pelo menos tirar a areia das estradas. E tem funcionários que tem carro baixo, que nem um Caicai, Vossa Excelência sabe disso ali, que vive naquela região, vem enfrentando dificuldade. E outros funcionários. Né? E pedir também, em relação, a gente já vem discutindo isso aqui há tempo, sobre a saúde, o vereador Valdeci, do nosso município. E está cada vez ficando pior. A gente fica sempre esperando aí pelo SUS. E eu volto a dizer para as pessoas que o SUS mais mata as pessoas do que resolve. Vou usar esse termo, que mais mata do que resolve. Uma pessoa aí que ela precisa de um exame rápido, tem que esperar 2, 3 meses, 4 meses para ser atendida. Se for uma situação grave, vereador Valdeci, a pessoa morre. E o município ela tem que criar uma alternativa rápida, que foge do SUS, um outro meio aí, como funcionava antigamente, tinha um convênio em outros municípios, que resolvia realmente a situação das emergências do município. E você chega lá, em alguns médicos, não é o caso daqui, mas já foi o caso daqui, no passado, que o médico fala assim, a vaga zero. Tem todos os procedimentos. Eu conversando com o médico a semana passada, ele falou, Walter, não justifica o médico não pedir um encaminhamento para um determinado paciente, momento, porque é o seguinte, já aconteceu de eu pedir, sair em vaga zero de um determinado município, lá na frente o paciente melhora. Eu tenho que explicar, por que eu encaminhei ele. Então a gente viu a situação aqui, que em alguns tempos para trás, que aconteceu alguns casos que o paciente veio a óbito. Aquele que foi internado mesmo em Elcinópolis aqui, que esgotou a noite inteira, e o médico que ele não estava enquadrado na vaga zero, deixou, e aí faleceu na estrada. Eu não sei se nem todo momento o médico realmente pensa na situação, ou tem uma outra situação que a gente não sabe. Né? Agora, a situação ali, a semana passada tinha um paciente internado ali com uma parede de oxigênio lá para respirar. O médico disse o seguinte, não, ele não pode ser encaminhado na vaga zero, porque ele está com um surto, não sei o que lá, ele imagina que ele não tem, que está com falta de ar, mas não é. Ele está com um negócio na cabeça, mas como é que um médico vai avaliar uma pessoa sem um exame determinado, sem nada, dizer que realmente não pode encaminhar, dizer que aquele paciente lá, ele está bom, que os outros sinais estão normais. Então a gente precisa tomar uma posição a respeito da saúde, ver o que está acontecendo. Eu sei que não se fala em outra coisa, a não ser crise. Não se fala em outra coisa. Tudo que vai fazer tem que ter a crise no meio. Eu sei de municípios aqui, vereador Marcão, que é 10 mil vezes pior do que o nosso. Eu vou citar um município aqui, Pedro Gomes. Quantos habitantes tem Pedro Gomes e a arrecadação de Pedro Gomes? Que não chega a metade da nossa aqui. Então a gente precisa dar mais atenção a algumas prioridades do município. A gente sabe em várias prioridades e eu gostaria que o executivo, o secretário de saúde, pensasse realmente na saúde. Porque quando a gente está bem, você está pronto para qualquer coisa. Né? A gente está pronto para trabalhar, pronto para qualquer situação. Vou ouvir o vereador Valdeci.
Obrigado, vereador Valdo, pela parte. Eu venho a essa tribuna para enriquecer o pronunciamento de Vossa Excelência. E também contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência nesse sentido. A questão dos convênios, nós já falamos aqui, só que, como diz alguns pares dessa casa, nós falamos para poucas pessoas, e quem realmente precisa de ouvir, quando ouve, não aproveita aquilo que temos para contribuir. Nós já falamos da questão do convênio aqui, nós citamos aqui como referência, diante de tanta crise, nós citamos como referência o nosso município de Figueirão. Nós já propomos aqui ao Executivo ver a possibilidade de fazer uma parceria com o município de Figueirão para atender a nossa população naquilo que for necessário, dentro do que o município puder realizar, porque, infelizmente, vereador Walton, é com muita tristeza e às vezes até com vergonha que eu venho aqui dizer que o nosso município, o município de Figueirão está à frente do nosso município nas questões do atendimento de saúde dos munícipes. Mas essa é a grande verdade. Mas eu quero acreditar que lá existe um diálogo entre o executivo e o legislativo para que essas coisas aconteçam dentro do esperado, aqueles munícipes. O convênio com Coxim. Coxim, nós já falamos muito aqui, paga-se um convênio para o Hospital Regional de Coxim, tudo que nós precisamos de Coxim, nós temos uma negativa. Tudo o que precisa. Quando não tem o profissional, o ortopedista, é um anestesista, alguma coisa está faltando para deixar os nossos munícipes e os nossos usuários à mercê do atendimento dentro do hospital. Se falava tanto na construção do hospital municipal aqui, até parece que a estrutura física do hospital municipal ia resolver o problema de saúde dos nossos munícipes. Ficou pronto, mas e aí? O resultado é o mesmo, vereador Walter, o resultado é o mesmo. Não tem nenhuma mudança, não mudou nada. A única coisa que mudou foi a estrutura física, que só deu condições melhores de trabalho aos excelentes profissionais que tem lá. Mas não se fez nenhum tipo de investimento. Não se fez nenhum tipo de investimento. Deixa eu ver, não tem um raio-x que funcione. E eu, para não tomar todo o tempo do senhor, depois vou contemplar isso na minha fala na próxima sessão, essa questão de saúde e a questão de aparelhagem e de atendimento. Mas Vossa Excelência, sempre muito bem feliz em seu pronunciamento quando se fala de saúde. Obrigado, vereador Rodrigo.
Eu que te agradeço, vereador Valdeci. A gente não pode vir aqui deixar de cobrar, mas a gente não imagina. A gente imagina, sabe, e não entende. Porque se Vossa Excelência pegar os transportes de paciente para Campo Grande, com hospedagem, com tudo, a gente vê que é alto. E se o município, o município investir, esse vereador Isamito, no profissional como médico, para atender nas emergências e prevenção, ganharia muito mais, vereador Valdeci. E a gente fiquei até alegre, senhor presidente, porque no início lá do ano, no ano passado, lá, havia uma conversa que todas as adequações do hospital foram feitas. Entrada de deficiência, lavanderia, farmácia, tudo foram feitos lá porque para que o hospital pelo menos fizesse o básico da saúde aqui, que é o. Pelo menos as pessoas ter o direito de fazer, pelo menos que as crianças sejam. Que as gestantes ganham neném no nosso município. Mas nem o básico, nem eu acho que até o cadastramento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que até hoje, se não me engano, que nunca se resolveu. Né? E agora, você vê, para o básico da saúde, para atender, pelo menos, a gestante, que tem que ser 5 especialidades médicas no município de Ossinópolis. 5 especialidades médicas, vereador Isamito, a dificuldade que a gente encontra aqui hoje, mas que se tem duas ou três especialidades médicas aqui. É a dificuldade que o município enfrenta e não tem uma decisão. Mas espero que o prefeito municipal, ao passar essa crise aí que se fala tanto, se tome uma decisão, vereador Ney, e pelo menos o básico da saúde que atender as pessoas gestantes e ter no município 5 especialidades médicas para isso volta a acontecer no nosso município, que lá na gestão passada, lá na pior gestão do município, que é do Ademar Trilha, se fazia, né, os partos cesariano e normal. Eu não sei de que maneira, mas se fazia. Hoje a gente vê que tanto se avançou em arrecadação, tanto que o nosso município se melhorou, e realmente hoje não se faz mais isso. Era só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz Dias de Souza pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, vereador Ney Pereira, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, demais vereadores, quem nos ouve, meu bom dia para todos. Eu venho dar sequência ao vosso pronunciamento, nobre vereador Walter, que nós sabemos que fizeram campanha, piadinha, em cima daquele nome daquele hospital. E sempre levantava o foco nesta casa quando falava em obra, quando cobrava em obra sobre aquele hospital. Todos nós sabemos o porquê. E eu discursei aqui várias vezes nessa tribuna que eu queria ver o resultado aqui lá depois que estivesse pronto. Agora está pronto, a casca formada. Mas piorou o atendimento depois que terminou. Deixou de ser um hospital e passou a ser uma unidade básica avançada. Quando eu apresentei aqui um projeto para nós mudar o nome do hospital, foi barrado porque já tinha um nome, mas na verdade não tem nem hospital, quanto mais nome. É uma unidade básica de saúde. Depois que terminou a reforma e ampliação do hospital, e tudo tem a hora certa, eu deixei para discursar bem na hora que ia dar a brecha, a oportunidade, piorou. Hoje, vereador Walter, presidente desta casa, nobres vereadores, está completando quase 90 dias que já não se faz mais ultrassom em lugar nenhum por conta deste município. Quando um dia eu discursei aqui, eu não quero criar constrangimento com meus companheiros, que eu achava errado a forma e atitude pela qual a Secretaria de Saúde fazia com o nosso paciente, eu fui mal interpretado. Mas hoje, vereador Walter, já tem garantidamente mais de 2 meses que o município não faz uma ultrassom. E nós temos um aparelho que nós tanto brigamos e pedimos nessa tribuna aí dentro do município, na unidade básica de saúde. Mandou o seu médico embora dizendo que havia uma fila de médicos querendo vir para cá. Contratou 2 médicos para fazer atendimento à população, mas não qualificou nenhum deles para que venha fazer ultrassom. O aparelho está lá parado. Começou a tirar o nosso paciente daqui e levar ele para Coxim para fazer ultrassom, Costa Rica. E hoje, garantidamente, tem mais de 60 dias que não leva mais. Tem mais de 60 dias que não se faz mais ultrassom. Mas nós, graças a Deus, nós temos um povo ordeiro. Nós temos um povo compreensível, que ainda não fez nada de movimento contra isso. Vai lá na secretaria, vereador Walter, para agendar. As meninas falam que não tem agendamento, não está fazendo outra coisa, eles vão embora para casa. Graças a Deus por isso. Mas nós queremos mudar. Ainda antigamente, há um mês atrás, porque eu venho acompanhando isso muito de perto, vereador Walter. Eu fiquei o meu recesso acompanhando de perto. Eu vi a secretária sair de férias e o prefeito não colocou outra para responder. Ela ficou 30 dias de férias. E eu vim acompanhando de perto isso aí e vim enganando o povo até um dia desse que nós estávamos fazendo um convênio com o Figueirão. E já se passou 2 meses garantido, vereador Walter, e quem me ouve, que não tem solução para o problema de uma simples ultrassonografia. E isso veio acontecer após a término da reforma do hospital, que me culpava, que falava que o atendimento não era bom porque não tinha, a reforma do hospital não estava pronta. Terminaram a reforma do hospital, entregaram em abril. E de lá para cá, não se fizeram mais nada. O hospital nosso não tem hoje um aparelho de raio-x, que foi deixado uma verba pelo então senador da República, Rubens Figueiró, de R$200 mil, parlamentar desta casa, na mão do governador doutor André Putinelli, para comprar o raio-x para Alcinópolis. O governador doutor André Putinelli fez um ato em Coxim, aonde tinha vereador desta casa e comprometeu de entregar o raio-x para Alcinópolis. Já se passaram 8 meses depois que o doutor André entregou o governo deste estado e nós não temos o nosso raio-x ainda. Nós não temos o nosso ultrassom funcionando. E eu vejo os parlamentares desta casa ficam aí de mãos atadas. Nós temos uma união para trabalhar em busca disso aí, mas nada se consegue se resolver. Nós vimos que hoje se responsabiliza o governo do estado de Mato Grosso do Sul, porque é o Reinaldo. Só que o governador Reinaldo, em 8 meses, já fez grandes caravanas da saúde, já conseguiu reduzir o ICMS do óleo diesel para atender melhor a população. O governador Reinaldo Azambuja está com um projeto de obra inacabada zero. Está funcionando no estado, vereador Walter. O governador não vai ser homem de obras faraônicas, mas será o homem que vai dar atenção para o povo. Quer zerar a fila da saúde. Tem equipado os hospitais regionais, vereador Enio. Quantos equipamentos de última geração ficou no regional de Coxim? O que está faltando, talvez, é a gestão municipal cobrar mais. E quando eu discursei nessa tribuna um dia dizendo que a culpa do mau atendimento do regional de Coxim para o nosso povo era na mão do gestor, eu fui interpretado de forma errônea. E eu abandonei. E eu deixei, e volto a falar hoje, depois de 5 meses que terminaram a reforma do hospital, e sempre culpava a reforma do hospital pelo mau atendimento que tinha na saúde. Mas após a reforma desse hospital, vereador Enio, concluir, deixou de fazer ultrassom aqui. E hoje já não se faz em lugar nenhum por conta do nosso município. Nós somos parceiros. A bancada PSDBista jamais foi contra e vai ser contra a qualquer atitude do prefeito Ildomar. Queremos fazer parceria. Colocamos a porta aberta para ajudar. Quando nós fechamos, sentamos com o prefeito para uma conversa e ele nos propôs que teria que sentar com o secretário de Estado de Saúde, nós não fizemos um agendamento para ele. Nós não buscamos o apoio, a parceria. E eu tenho certeza que não tem nenhuma porta fechada para ele a nível de Estado. O que eu falo aqui nesta manhã é que refiro a carga que me colocaram desse hospital durante a campanha de 2012 e durante o ano inteiro de 2013 e 2014, vereador Walter. Que toda vez que eu falava aqui de saúde, levantava um para falar daquela obra. E eu sempre dizia que não era a capa que fazia, que não tinha conteúdo para colocar lá dentro. Depois que terminaram a obra do hospital, senhor presidente, que mudaram o nome para a Unidade Básica de Saúde, deixou de fazer ultrassom no município, deixou de pegar o paciente na casa, deixou de levar o paciente na casa, depois que terminou aquela obra, só piorou a saúde. Eu queria fazer um protesto de 15 minutos nessa tribuna calado. Conversei esses dias com um companheiro de bancada para nós deixarmos de falar, mas não tem como. Há 4 meses fizeram um levantamento de uma terraplanagem numa área onde era um campinho de recreação da população do Jardim Bom Sucesso. E eu falei aqui nessa tribuna que teria que arrumar um lugar, fazer um campinho, e estava aqui o diretor de esporte, dizendo aqui no plenário desta casa que estava resolvido. Senhor vereador, presidente desta casa, a obra foi parada, e nós entendemos a crise do momento, nós entendemos a dificuldade que passa o país e a prefeitura neste momento, mas não voltaram lá, senhores e senhoras que me ouvem, nem para refazer o campinho. Está lá abandonado. Poderia ter fincado novamente aquela trave lá e deixar então a população usar aquele local, que é uma área da prefeitura, como um ponto de divertimento. A praça, cercaram, fizeram buraco, tudo quanto é tipo lá, para iniciar a obra, e parou-se novamente. Sei que o prefeito não tem a culpa, porque a empresa não teve condição de fazer, mas foi tudo maldade que fizeram, desde 2012. Quando falou que a empresa que estava fazendo o hospital não tinha competência para fazer, arrumaram a empresa competente que abandonou a obra do ginásio, arrumou a empresa competente que abandonou a obra da praça, arrumou a empresa competente que leva 3 meses para fazer uma casinha popular. Você pergunta onde que está a incompetência? É fácil falar em época de política, é fácil você colocar a reputação de um companheiro, de um amigo, de um cidadão deste município na lama. Agrediu a minha família sem olhar para os meus filhos e para minha esposa. Levaram para a rádio, para palanque, o nome de um pai de família. E aí está o resultado da competência da empresa que pegou também o ginásio para fazer e não deu conta. Abandonou, rescindiu o contrato. Está aí a incompetência da empresa que pegou a praça para fazer. Está lá a placa com data de início e final. Já está vencida a placa há muito tempo. Mas são as injustiças que praticamos nesta vida. Pagamos com nossos erros. A empresa que era super competente para fazer as obras, nobres vereadores, abandonou. A empresa que pegou o hospital, que na época era de minha propriedade, negociamos de todas as formas para terminar aquela obra e eles não queriam deixar terminar. Chegou a um ponto que eu vendi a empresa e a empresa teve que rescindir o contrato porque não tinha mais condições, que estava com a tabela toda defasada, não tinha condições de terminar a obra. E eles usavam isso aí para malhar, que para incompetência não tinha feito a obra. Está aí, obra de 1 milhão, obra de 600 mil reais, atualizada, sendo abandonada pela empresa competente que eles arrumaram para construir as obras, poucas obras que saíram para o nosso município. Quero convidar os vereadores desta casa para fazer uma medição no quarteirão da Avenida Virgílio José Carneiro, que foi asfaltado há pouco tempo. Eu tenho certeza que a olho nu, aquele asfalto ficou mais estreito do que os demais, tudo que tem feito nessa cidade. Já não era uma largura boa, e aquele lá ainda ficou menor. E a empresa que fez os últimos asfaltos, que fez ela, será que aquele pedaço, o contrato seria mais estreito, vereador Levino? Aquele quarteirão ali não tem a medida que os outros asfaltos têm, que foi feito recentemente neste município. Ali tem alguma coisa que não bate. Ali tem alguma coisa que está errado. Mas eu quero convocar que Vossa Excelência passe lá e vê com os próprios olhos. Que aquele asfalto não está na medida que os demais está. Além da engenharia ter entortado ele, se você seguir aquele alinhamento, você entra no quarteirão da seguinte. Mas, eu não sei quem tem fiscalizado e nem de que forma tem fiscalizado. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço, vereador Ney Pereira, pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, encerramos a pauta do uso da tribuna e passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, encerramos a pauta e passamos para explicações pessoais. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Ney Pereira.
Para fazer as explicações pessoais, vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, eu na minha explicação pessoal dessa sessão só quero parabenizar o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro do nosso município, e já parabenizar o vereador Aloysio Martins, que se tornou o novo presidente do partido ontem. Eu estive aqui no finalzinho, acompanhar, eu queria ter participado um pouco mais, mas estava fazendo uma visita, não pude, cheguei aqui no final, na apuração, e vi um companheiro, um amigo, meu parente, Aloysio, se tornar presidente do PMDB, um partido pelo qual eu militei muito tempo. Tive o sonho de ser presidente lá, tive perto de ser presidente desse partido, quis muito, e lá foi a minha maior desilusão partidária de ser presidente, que até hoje não quero ser presidente de partido nenhum mais. Hoje falo em diretório, não quero mais ser presidente. Mas, Vossa Excelência tem a honra de pegar a presidência do PMDB, quero te parabenizar por isso aí, colocar aí à disposição o PSDB deste município para ser parceiro e ajudá-lo. Na época que estava lá, fiz acordo para ser presidente daquele partido, depois lá na frente não honraram. E lá eu decepcionei. Mas não acreditaria nunca que o PMDB poderia chegar a colocar a presidência na mão de Vossa Excelência. Não pela sua incompetência, pelo que o senhor tem. É pela forma que, e atitude que tem os cabeças desse PMDB no nosso município, a nível de Estado, que eles tomam conta do partido e acham que o partido é deles. E Vossa Excelência foi muito bem escolhido. E eu falar, quando eu cheguei ontem, que eu vi o resultado, eu não acreditava assim, que eles tinham colocado um outro nome, a não ser aqueles velhos conhecidos, para ser o presidente. Mas parabéns, e estamos aí juntos para vos ajudar naquilo que Vossa Excelência precisar.
Agradeço, vereador Ney Pereira, pelas explicações e consulta. Se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador interessado em fazer as explicações pessoais, encerramos a pauta. E não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária.